Salve.
Salve.
E então? Pouca gente.
É o frio.
É. E o frio e outras coisas.
É a festa.
Temos uma conferia lá, duas pessoas viajaram, não é? Então, como eu prometi, eu estou aqui. Podem perguntar qualquer coisa mesmo. Se eu não souber responder, eu vou dizer não sei. Ah? Tem algumas coisas que nós, os orientadores da humanidade, não podemos responder para uma pessoa em particular. Mas essas coisas é só quando vocês querem saber sobre a vida dos outros. E aí, não contem com um mentor para isso. E às vezes, algumas coisas que vocês querem saber sobre suas vidas particulares não podem ser reveladas, porque isso inviabilizaria a experiência. Algumas experiências precisam ser surpresas, grandes e profundas surpresas, porque senão não vão trazer o efeito que é necessário. E, pelo que eu saiba, a menos que uma rachurra tenha me escondido alguma coisa, são só essas duas questões que nós não podemos responder. Então, não me perguntem sobre a vida alheia.
Nem sobre o incriado ser supremo?
Pode perguntar. Não, o incriado ser supremo é tudo que existe. Ele não é alheio a nada, coisa alguma. Ele está dentro, fora, no meio, em cima, embaixo, em todo lugar. Então, ele não é alheio. Pode perguntar o que quiser sobre o incriado ser supremo. Apenas eu não sei tudo sobre o incriado ser supremo. Então, até onde o meu entendimento do incriado ser supremo alcança, eu compartilho com vocês. Mas o incriado ser supremo é o incriado ser supremo. Hã? Eu, na minha experiência de humano, tive muita dificuldade com o incriado ser supremo. E por que tive muita dificuldade com o incriado ser supremo? Aprendi muita coisa sobre ele. E como orientador da humanidade, aprendi mais ainda sobre o incriado ser supremo. E posso compartilhar com você, porque sou orientador da humanidade, essas coisas. Não posso fazer mais do que isso. Não posso fazer muito mais do que isso. Até porque a tarefa de compreender o incriado ser supremo é de cada um de vocês. É uma tarefa para vocês compreender como é esse incriado ser supremo que se manifesta como lead, não é? Que se manifesta em cada um de vocês como cada um de vocês é. Essa é uma tarefa de vocês. Eu não posso fazer essa tarefa por vocês, mas no que for possível, eu posso auxiliá-los. E, como orientador da humanidade, eu não posso esconder nada de vocês, porque senão eu não estaria fazendo bem o meu trabalho. Compreendem, não é? É isso. Então vamos lá, quem é o primeiro cobaia dessa experiência?
Eu tenho uma pergunta.
Opa.
Vamos lá.
Eu acho que todo mundo que está aqui, todo mundo que frequenta a casa, busca de alguma maneira melhorar ao longo do caminho.
Sim.
E aí, nessa caminhada, todo mundo se depara com as questões egóicas.
Sim.
Então, a minha pergunta é, eu queria saber se tem alguma formulazinha, assim, alguma receita que sirva de maneira generalizada para todo mundo, para a gente entender ou conseguir enxergar até que ponto é o ego que está se manifestando naquela atitude que a gente toma. Porque às vezes você fala assim, nossa, vou fazer essa mudança, porque eu sou a pessoa mais iluminada do ser, sabe, da Terra. E não é, eu sou o ego. E aí é onde a gente acaba dando um tiro no próprio pé.
Então, claro que tem uma fórmula, ela é bem simples. Vocês se esquecem dela continuamente, porque nós continuamente estamos falando sobre isso o tempo todo ali. Né? Quando eu falo nós, estou falando dos orientadores da humanidade. Desde a primeira vez em que a humanidade floresceu neste planeta até agora. Vezes e vezes e vezes sem conta. Mas vamos lá. É assim. Um, é bem fácil distinguir o ego da consciência. Porque primeiro eu preciso saber o que é a quem, porque vocês têm 9 instâncias aí nesse complexo bioenergético que vocês são. A quem vocês devem satisfazer em primeiro lugar? Quem deve dirigir esse carro que tem 9 pessoas dentro querendo dirigir? Quem é que dirige isso? A consciência. A consciência é aquela parte do eu superior que vai se mostrando ao longo da sua, do seu desenvolvimento na matéria. Você chega aqui e quando você nasce, você só tem consciência, a sua consciência se reduz ao seu conteúdo kármico. Por isso que é subconsciente, por isso que vocês chamam de subconsciente. Nós chamamos de inconsciência mesmo. Né? Porque consciência é quando você percebe, ah, eu sou Deus, eu tenho um poder aqui, eu que comando meu mundo, eu tenho um poder que é meu. Quando você não sabe nada disso, quando você nasce e você está frágil, você só sabe uma coisa. Eu sou frágil, estou entregue nas mãos dos piores inimigos e sabe lá o que eles vão fazer comigo. É isso que o recém-nascido sente, pessoal. E é por isso que você tem que tratar tão bem, não é? Fazê-lo entender que ele está entre amigos, amigo, não é? Até que ele... Ah, porque o recém-nascido está o tempo todo em estado de hiper, super alerta. Porque ele não sabe, porque ele é frágil, porque essas pessoas não inspiram a menor confiança, porque eu já vi esses sujeitos em outro lugar e não era bacana, é tudo isso. O ego é uma estratégia que esse sujeito que só conhece o conteúdo kármico que está no seu inconsciente, é uma estratégia que esse ser elabora para se manter vivo. Então, o ego não é nem um ser. O ego é uma estratégia. E por isso a gente já parte do princípio de que ele deve ser modificado e ele deve ir aprendendo ao longo do tempo, modificando a estratégia na medida em que ele constrói confiança. E aí vamos lá. Se você formulou uma estratégia de sobrevivência aos 2 anos de idade, até os 2 anos de idade, baseada no fato de que você não pode construir confiança, não é? Vai ser muito difícil você modificar seu ego. Isso é bem entendido pelos terapeutas. Se os terapeutas entendessem isso, seria tão fácil resolver as questões. Mas então, você constrói uma estratégia de sobrevivência. Essa estratégia de sobrevivência, como esse sujeito que formulou essa estratégia está na inconsciência, para ele, a prova de que a coisa está dando certo é que ele obtém o que ele quer. Ele está com fome, ele chora, vem comida. Ele quer um brinquedo, ele berra. Ele, às vezes não, às vezes ele fica amuado para ver se essa for a estratégia de sobrevivência dele, ele acaba ganhando o que ele quer. Então, o ego está interessado em satisfação imediata. Ele não está interessado em felicidade, ele não está interessado em realização. Essas coisas não existem para o ego. Então é bem fácil você saber se é egoico. É só você pegar esse desejo, tentar satisfazê-lo e verificar que imediatamente perdeu a graça. É egoico. Ao longo do tempo você deveria saber isso. Ah, eu vou no shopping com 1.000 reais. Compro todas as bobagens que eu vejo achando que eu preciso disso, que isso vai me deixar feliz, porque senão, se eu não tiver, meu Deus do céu, a minha vida não está completa. Imediatamente depois você fala, para que eu comprei isso mesmo? Estou falando do exemplo mais mais simples. Mas isso chega ao ponto de eu tenho que me casar com esse homem, senão eu não serei feliz.
Tem que ser o CEO da empresa, não.
Tem que ser esse sujeito, o namorado da minha amiga. Tem que ser ele. E ele não liga para mim, não olha para minha cara. Ele não está interessado em mim, mas tem que ser ele. Então, nem que eu tenha que fazer uma mandinga, eu estou convencida de que eu, se eu não me casar com esse homem, que está com uma outra pessoa, não fica bom para mim. E vocês fazem isso. Ou, eu tenho que ter um filho a qualquer custo, porque senão eu não serei feliz, a minha vida não está completa. E você não tem nenhum acordo para trazer a matéria em você. E aí você faz coisas e coisas e coisas e coisas inimagináveis e profundamente antinaturais para satisfazer o seu ego. E aí você se coloca numa situação difícil, porque logo que você consegue, não tem mais graça, mas você formulou um compromisso. Ou seja, você trouxe para dentro da sua vida um karma que você não precisava ter. Isso vai de comprar um doce de leite na padaria a querer, de qualquer maneira, ter um filho. Vai além disso. Pode ir muito mais além disso. Pode ir a coisas inimagináveis. Ou eu preciso ser um guru de qualquer jeito. É. Eu tenho que ter poder sobre um grupo de pessoas. Eu tenho que ser reverenciado por uns seres. Senão, a minha vida não está completa. E vai por aí afora. Porque é com todas as virtudes divinas, até na virtude da devoção, isso existe. É, você pode ser um devoto egoico. O que é um devoto egoico? Eu sou vegetariano, só me visto de branco, não pode pegar nas minhas mãos, porque eu sou puro. A minha água vem do Himalaia, no meu lugar ninguém pode entrar, porque Deus, não. Olha, o devoto, esse aparato externo, você sabe quem é devoto, porque o devoto dispensa o aparato externo. Ele não está interessado nisso. Agora, você pode ter um devoto egoico, que é exatamente isso. Então, você sabe o que é egoico e o que é consciente, porque o egoico se cerca de um aparato para desprezá-lo imediatamente. Olha só, o sujeito quer ser guru de qualquer maneira. Aí ele faz tudo, né, todas as coisas, se veste vermelho, sei lá, pinta uma mandala na testa, faz essas coisas todas, arruma espaço belíssimo, com, sei lá, filigranas douradas em todo lugar. E aí ele está lá, ele virou guru. Mas ser guru tem umas responsabilidades. Aí ele começa a se chatear com isso. Aquilo que ele queria, que era ser seguido pelas pessoas, mas quando você quer ser seguido pelas pessoas, as pessoas seguem você, elas penduram em você, né? E ainda mais se você não diz, não sou guru não, estou aqui só fazendo a minha coisa. Porque o verdadeiro guru, ele diz, não me siga. Se você quiser me seguir, assuma a responsabilidade, porque eu não vou resolver as coisas por você, porque é você que tem que ter consciência. Que nem hoje. Hoje falava, você quer ficar aqui impuna? Fica aí. Faz o que você quiser. Mas não vem me dizer depois que eu sou responsável porque você não está conseguindo o que você veio buscar, porque não sou eu que vou dar a você. É você que vai ter que fabricar isso dentro de você. Isso é um guru. Agora, o guru egoico, ele fica ali, cercado de dançarinas, e não sei o quê. Todo mundo pedindo opinião para ele. Uma hora ele se enche disso. Uma hora isso ficou cansativo, ele não quer mais isso. Acontece que ele virou guru. Agora ele vai ter. E aí, ser guru, que era a coisa que ele mais queria, porque é egóico, vira o tormento da vida dele. Você sabe quando é egóico, porque aquilo que você mais desejava se torna um tormento atroz assim que você consegue. Sendo que, quando faz parte, quando é a sua missão, aquilo que realiza e completa, você nem precisa alcançar, e você já está feliz. Do tipo, o verdadeiro guru, quando ele é discípulo, ele já está feliz. Quando ele consegue identificar um caminho, ele já está nas nuvens. Na verdade, ele não precisa ser guru. Ele fica feliz quando ele não precisa nem ter alguém a quem seguir. Quando ele percebe que existe um caminho por onde ele vai, quando ele dá o primeiro passo nesse caminho, ele já fica feliz. Assim como alguém que quer ser médico. Eu quero ser médico. Eu quero ser médico. Minha vocação, desde pequeno, eu brinco de consulta. Quero ser médico de qualquer jeito. O sujeito está no primeiro dia do vestibular, do cursinho, e ele já está feliz. O professor olha para a boca e diz, olha, na prova para a medicina vai cair essa questão. Ele nem entrou na faculdade, ainda tem anos para dizer, para assinar e por aquele carimbinho, e ele já está feliz porque um dia eu vou ser médico. Isso não é egóico, porque o caminho da realização traz alguma realização desde o primeiro passo. O caminho é egóico, você foi lá, conseguiu e você não quer mais. E vira um tormento atroz, do qual, dependendo da gravidade daquilo que o seu ego se propõe a obter, porque é uma coisa é comer um doce de leite na padaria. Você quer um doce de leite, quer um doce de leite, vai lá, compra, dá uma mordida, que droga, joga no lixo. Tudo bem. Agora, quero ser guru, quero ser guru, quero ser guru. Virei guru, não é tão fácil. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, e é fácil. A gente pode fazer uma experiência. Olha, pessoal, não tem nenhum problema em fazer isso. Você tem um desejo? Para você saber se é egóico ou se é de fato um caminho de realização, dê o primeiro passo. Olha, o primeiro passo você pode voltar para trás correndo. Não é? Assim, quero ser médico, quero ser médico, quero ser médico. Tá bom, vou lá no cursinho. Primeira aula, segunda aula, terceira aula. E não é isso. Volta, não tem problema nenhum de voltar. E vocês deveriam fazer esse tipo de experiência com vocês mesmos, para não entrar em um caminho sem volta, rumo ao tormento atroz que é ter se transformado em alguma coisa que você nem queria. Então, é assim. E aconselho vocês a fazer... É assim. Por que que vocês namoram antes de casar? Teoricamente. Porque é kármico, não é? Não, não tem nada a ver. Namorou, casou, tudo kármico. Mas, teoricamente, deveria ser para você ver se você consegue conviver com esta pessoa. Então, você vai ao cinema um dia, fica 2 horas, 3 horas, 4 horas com a pessoa, tchau. Aí, no dia seguinte, você vai no cinema, depois você janta, aí você já fica 6 horas com a pessoa. Aí, você vê, 3 horas é bom, mas 6 horas já é muito. Você está dando passos. De repente, você fala. Aí, você diz, não, vamos experimentar aquela coisa que é a prova de fogo, se eu quero ou não quero ficar com essa pessoa. Faz sexo com a pessoa. Aí fala, mais ou menos. Vamos experimentar um pouco mais, porque pode ser que seja que a gente não tenha engrenado. Aí vai, faz sexo, parece bom. Mas uma hora você fala assim, chega disso. Preciso de um pouco de distância, como vocês dizem, estou sufocado. Não é que vocês falam assim? Estou sufocado. Sabe o que é isso? não está trazendo realização. É egoico, você se aproximou por algum outro motivo, por satisfação imediata, na verdade, tudo que você queria era levar a pessoa para a cama. Levou. E aí, levou, e a pessoa pensa, bom, agora aqui, negócio vai. E aí, em determinado momento, você diz, ó, oh, estou sufocado. O que significa isso? Não. Você só queria uma parte da coisa e o melhor é admitir logo isso. Não tem erro, isso não é um erro. Isso é dar uns passos para dizer, não é nada disso. E pode ser que você conheça uma pessoa que você fica 2 horas com a pessoa e parece que você está no paraíso. Tudo carne, continua carne. Não estou, olha, essa conversa, não tirem dessa conversa a conclusão de que pode existir um relacionamento perfeito onde vocês não tenham que dar um duro danado para resolver as questões kármicas dele. Não tirem disso, não tirem essa conclusão, porque essa conclusão não existe. Mas há pessoas que você conhece, não passa da amizade, você fica ali conversando e você queria sempre ficar mais um pouco, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouco, mais um pouco. Ah, isso é uma demonstração de que é um caminho de realização. E vou lhe dizer uma coisa, se é um relacionamento que realiza você, você não precisa ir às vias de fato. E às vezes a outra pessoa não quer, ou ela fez um voto de castidade, ou ela já está comprometida. Acontece que não precisa. Você se sente bem ficando com aquela pessoa um pouco de tempo, porque vocês querem logo transformar isso em outra coisa. Mas não precisa, você pode. E você sente, não precisa, sente que está bom. É, nunca, eu fico com essa pessoa e não me canso. Eu me canso de conviver com ela, eu não me canso de estar com ela, eu não me canso. É tão bom, é tão bom, é tão bom. Vocês podem chegar ao ponto de realização em que vocês conseguem ficar juntos todo o tempo, constituir uma família, ter filhos. Mas vocês são muito apressados, né? E essa pressa, estou falando de relacionamentos, né? Essa pressa significa só uma coisa, é egoico. Porque o ego tem pressa, a consciência não tem. A consciência pode levar eons para conseguir alguma coisa e só porque está no caminho já está feliz, então não precisa chegar ao fim. Só quem quer chegar ao fim de qualquer jeito, de qualquer maneira, eu preciso alcançar isso, é o ego. Então é simples. Teve pressa, ansiedade, esse negócio, eu preciso de qualquer jeito, desse não, pode parar. Pare e fala assim, opa, é melhor comprar um doce de leite na padaria. Estou falando sério. E aí vocês se livram de muita encrenca. Porque os desequilíbrios do ego, vocês sabem, são 3. Angústia, ansiedade e depressão. Quando junta essas 3 coisas, vocês estão em uma crise. Vocês chamam isso de pânico. Porque vocês estão paralisados, o ego paralisou vocês. A busca de satisfação imediata é tão intensa e ficou tão em foco que as outras instâncias de você não conseguem mais resolver isso. Vocês ficam paralisados, atingindo até mesmo o corpo físico. Bom. Como é que você resolve isso? Você identifica isso na angústia, que é uma maneira também de fazer a diferença. A busca de realização e felicidade não traz angústia, viu, gente? Não traz. Você não acorda de manhã com peso aqui assim, porque você quer ser médico e falta 8 anos para você se formar. Se for isso, é egoico, você vai ser uma droga de um médico. Porque a hora que você conseguir o seu diploma e seu carimbinho, você vai ver que é um saco ser médico. É isso. E existem pessoas que passam por isso. E que ao longo do processo já vão percebendo que não é nada disso. Mas já deram tantos passos, eu não tenho coragem de voltar atrás. Então, se você sente angústia pela manhã por alguma coisa, pode saber que você está no começo de um desequilíbrio egóico. O que você faz com a angústia de manhã que você sente? Você procura saber o que é. E acordei. Para essa vida, é? Para essa vida, morando nessa casa, com esse trabalho, com esse marido, com essas questões, com esses problemas. Queria ser outra pessoa. Isso é angústia. Isso é angústia. Então, descubra. Porque tem alguma coisa nisso que o ego está incomodado porque não é do jeito que ele quer. Às vezes é simplesmente tudo. Estou falando sério. Se você acordar angustiado, você precisa parar e pensar só uma coisa. O que é que eu tenho que mudar na minha vida para não sentir mais isso? E normalmente é alguma coisa a qual você está apegado porque acha que é aquilo que vai lhe trazer felicidade e não é. Tem pessoas que acordam de manhã angustiadas e bastava que elas desfizessem um relacionamento para ficarem boas. Mas elas não conseguem, porque investiram muita coisa, porque estão amarradas. Sabe por quê? Se fosse uma relação que traz realização, não precisa casar, não precisa pagar pés, não precisa ter conta conjunta no banco, não precisa ter seguro, não precisa ter automóvel no nome dos dois, não precisa nada disso. Mas se é egóico, precisa para manter isso, para não perder isso de jeito nenhum, de maneira alguma. O nome disso é controle. E muitas vezes a pessoa acorda angustiada e é porque ela está perdendo muita energia para manter o controle sobre algo que ela considera que ela precisa para ser feliz. E não é nada disso. Então, olha só, é simples. Se você precisa controlar alguma coisa, essa coisa não lhe traz realizações, felicidades. Essa coisa só lhe traz problemas. E no fundo disso tem um apego egóico. E o ego está convencido de que ele precisa daquilo para ser feliz. E é aquilo que está trazendo infelicidade para ele. Ele não consegue ver, não consegue mais ver. Então, está vendo como é? É simples. Realização e felicidade não pesa, não traz angústia. Você já está feliz antes de realizar. Você nem precisa realizar para se sentir feliz. É só se sentir no caminho. Colocou o primeiro pé no caminho. Nossa, que alegria. Eu quero uma casa no campo, onde eu posso compor muitos rocks rurais. É um sonho, é uma coisa que pode ser egóica e pode ser da consciência, pode ser a sua realização. Sabe como você vai saber? Vai lá, procura a casa no campo, procura saber quanto é, e aí dá uma entrada de R$50. Se for um motivo de realização, você vai sair dando pulinhos de felicidade. Se for egóico, você vai ficar falando, bom, agora eu tenho que fazer um empréstimo no banco, porque eu tenho que comprar, enquanto eu não estiver a escritura, eu não serei feliz, porque senão, porque vou pedir dinheiro emprestado a um amigo, porque aquela casa tem que ser minha, porque ninguém mais pode comprar aquela casa, se eu perdê-la, vai ser uma coisa terrível. Egóico. Agora, você deu R$50, você sai dando pulinhos e falando, a minha casa, eu vou pagar ela devagarinho, não sei como é que eu vou fazer, mas, que bom, já dei entrada, olha só que maravilha, como ela é linda, que maravilha. Realização, entenderam? É bem simples assim, não tem nenhum mistério.
Quando a gente se engana muito tempo, ou no trabalho, no relacionamento, é o controle que segura essa Essa realização que a gente não percebeu que passou?
Exatamente. É controle. E quem precisa controlar é porque tem medo de perder. Nada que traga realização, nada que traga realização, produz medo de perder. Nada. Olha só. Como que eu vou falar isso? Leonardo da Vinci produzia aquelas coisas. Pintar. Quando não tinha o que pintar, ele desenhava. Quando não tinha o que desenhar, ele escrevia. Quando não tinha nada para fazer, ele olhava para a natureza. Isso realizava ele. Então, ele não era apegado às coisas que ele fazia. Ele fazia o negócio, pronto, está feito. Fiz, pronto, acabou. Não, mas é meu aqui. Tem que ir no conselho dos pintores, né, e registrar. Não, com o sujeito, ele fazia. Há outros pintores e artistas que eram assim. Esse sujeito, ele não precisa controlar isso. Esse sujeito, ele nem precisa ganhar para fazer isso. Esse sujeito, se ele não consegue pintar, ele vai desenhar. Se ele não consegue desenhar, ele vai desenhar na areia. Se ele não desenha na areia, ele escreve. Se ele não escreve, ele pensa. Ele não precisa controlar isso. É natural, como uma torneira aberta, flui. Agora, se eu quis ser um pintor que nem Leonardo da Vinci, fiz uma série de coisas para me tornar, copiei, fiz, eu vou ter que controlar isso. Então, ninguém pode fazer um quadro que nem o meu, nem parecido, meramente parecido, porque isso já me deixa numa condição de que eu não sou mais aquilo que eu precisava ser, porque senão, e agora? Quem é esse sujeito que está pintando igual a mim, que está desenhando igual a mim, que está. Sabe? E quanto mais você está convencido de que isso é que lhe traz felicidade, mais você controla para não perder algo que nem é seu, porque não vai lhe trazer realização, felicidade. Quanto mais artifícios você fizer para manter uma situação, porque se você perdê-la, você vai perder a sua realização, a sua felicidade, mais é egóico. Porque realização e felicidade não se perde. Porque vem de dentro. Porque nada de fora pode lhe dar realização e felicidade. Realização e felicidade é o que você sente quando está fazendo exatamente o que você se determinou fazer antes de descer a matéria. É isso. Então, é fácil. Agora, mais fácil do que isso, só fazendo yoga. Porque no yoga você vai saber para que que eu estou. Por que eu estou guardando esse dinheiro no banco para comprar essa casa no campo que eu nem vou usar? Ah, que bobagem, deixa para. Para com isso. Porque o yoga centra você e você pode perceber. Isso daqui não está me levando a nada, está me dando um trabalho danado e não resolve nada, eu não fico feliz com isso. Então, deixa para lá, deixa eu fazer uma coisa que só de eu começar a fazê-la, eu já me sinto bem realizado, eu nem preciso tê-la. Porque é isso. Quando você ama uma pessoa, só de olhar para ela, você se sente bem. Você não precisa fazer todas as coisas, não é? Para se sentir amado. Você olha para a pessoa, recebe aquele olhar de volta, você sabe. É que eu sou amado, é que tem uma ressonância. Não precisa levar para a cama toda hora a pessoa, só para dizer para você mesmo que você a ama e dizer a ela que a ama. Não precisa. Agora, se você precisa disso, é porque essa pessoa significa para você satisfação imediata. Então, se eu não tiver, o que que adianta estar casado com você se eu não posso ir para a cama com você todos os dias? É um discurso egoico. Não é? O que que adianta eu estar casado com você se você não me dá atenção, se você não janta comigo todas as noites, se você não faz cafuné na minha cabeça? Se você não põe uma almofada debaixo dos meus pés, é um discurso egoico. Deveria ser. Basta que você compartilhe sua vida comigo. Faça suas coisas. Seja feliz. Vá onde você precisar. Eu estarei sempre aqui e estarei apoiando todos os seus desejos, todas as suas coisas. Vá onde você quiser ir. Isso está bom para mim. Isso é o discurso de alguém que se sente realizado e feliz com uma pessoa. Ele não a controla porque ele não precisa fazer isso. E não é porque ele tem certeza que ela vai ficar com ele a vida inteira. Não é por isso. É porque basta que essa pessoa exista. Vocês querem saber quando vocês estão apaixonados por uma pessoa, se vocês a amam de fato? Quando vocês agradecerem por ela existir na vida de vocês, vocês estão amando essa pessoa. Agradecerem. Ela pode estar até casada com outro, mas você fala isso. Eu sou grato por essa pessoa meramente existir. Está bom, não precisa mais nada. Ela não precisa nem dizer que me ama. Ela existe, isso é suficiente para mim. Aí vocês dizem assim, ah, Romero, isso não existe na matéria. Ah, Romero, isso só existe na quarta dimensão. Não. Isso é uma experiência que uma vez que vocês tenham essa experiência, uma vez só, vocês nunca mais vão querer outra coisa. E assim, um filho, por exemplo. Você pode ter um filho e achar, tá bom. Eu nem queria, mas aconteceu, agora vou ter que dar um jeito, vou ter que educá-lo, vou ter que criá-lo. Normal, isso é normal. Olha, é um engano, um engodo, esse negócio de, a criança acabou de nascer e você diz, eu a amo. Não, não, ela é bem-vinda, saiu de mim, eu carreguei 9 meses. Tem uma certa afinidade com esse ser. Se você for um pouquinho espiritualizado, você dizer, eu aceitei o convite, agora está aqui, mas você não a ama. Para amá-la, você vai ter que conhecê-la, descobrir quem ela é, ver que tem um potencial ali, desenvolver esse potencial e ver ele se realizando. É como uma plantinha. Plantinha pequena, você vê, ah, tem 2 folhinhas, tem 3 folhinhas, que legal. Daqui a pouco faz uma florzinha, você fala, uma florzinha, eu cuidei dela, ela está bem. Você vai aprendendo a amar. Amar é, eu aceito isso como é, não sei se é uma jaqueira, uma jabuticabeira, mas vamos ver. Vai crescer, a gente vai descobrir, mas enquanto cresce, alegrias e coisas, e aborrecimentos, mas vamos lá. Até um dia em que esse ser é um adulto, está vivendo a vida dele, seguindo um caminho que você não concorda muito. Mas toda vez que você olha para ele, você diz, agradeço que essa pessoa esteja na minha vida. E ainda bem que eu que coloquei, olha só, eu que coloquei isso aí no mundo, nem acredito. Por quê? Não faz as coisas do jeito que eu quero, tem opiniões contrárias às minhas, me critica arduamente em algumas coisas, mas eu olho para este ser e eu agradeço não apenas que ele existe na minha vida, como ainda mais tê-lo colocado no mundo. Por mais estranho que ele às vezes pareça, e por mais que eu tenha dificuldade em aceitar a maneira como ele resolveu viver. Isso é amor. Isso não é egoico. Agora, quando eu tenho um filho, crio ele para ser veterinário, quero fazer, abrir uma clínica para ele ser veterinário. E ele diz para mim, eu detesto animais e você entra em crise, é egoico. Entendeu? É assim. Então, é fácil perceber quando uma coisa é egoica e como uma coisa é uma necessidade da consciência. Porque é ao satisfazer as necessidades da consciência. As necessidades. Consciência não tem capricho. Quem tem capricho é ego. as necessidades da consciência, você automaticamente se encontra com a realização e a felicidade. É muito simples. Então, você não acha, não é? Não, mas é simples. Aí, se você acha complicado... Faça yoga. E aí, uma hora vai ficar simples, não é? Bom, acho que eu respondi essa pergunta, não é? Mais além da conta, do que devia até. Falei mais coisas que não estava... Mas é isso. Alguém tem mais alguma pergunta para mim? Eu adoro responder perguntas.
Romero, seguindo a pergunta dela, mas, por exemplo, quando o ego gosta de meditar, é bom, então?
Quem falou que o ego gosta de meditar? Quem disse isso?
Quem é isso?
Para você, isso é uma história da carochinha.
Ah, tá tudo caos, vou meditar. É uma satisfação rápida.
Aí, então,
outro dia de novo, mas tudo bem, outro dia de novo. Mas tem uma satisfação imediata.
Na meditação? Quem falou isso para você? Olha só, sim, você tem razão por um aspecto, mas não é bem assim como você está falando. Para o ego gostar da meditação, ele tem que ser convencido de que meditação é uma coisa boa. Ele pode ser convencido disso. Você sabe. E assim, é ruim no começo... O que estou fazendo aqui? Porque a entidade física, o corpo físico, é o maior obstáculo para a meditação. É por isso que o yoga é o melhor caminho para a meditação, ouso dizer, um dos três únicos. Existe um livro que foi inspirado pelo mestre Svalkul, que ensina você a meditar sem utilizar o yoga. Dá uma lida. É muito difícil. Você vai lá, faz isso, faz aquilo, precisa tomar consciência de uma série de coisas até chegar à meditação. Tem que passar por muitas instâncias até chegar na meditação. Sendo que com yoga você está lá fazendo aqueles asanas, respirando, daqui a pouco, estado meditativo. Se você conseguir entrar no estado meditativo, chegar às soluções das questões que aborrecem você, voltar de lá com essas soluções na mão e convencer o seu ego de assim que você tem que fazer, porque o ego vai dizer, não, não vou fazer nada disso, não, porque a gente não faz assim. Que é isso? Você está querendo que eu vá lá e peça perdão? De onde você tirou essa ideia maluca? Porque nós temos razão. Quem tem razão não se retrata. E é uma bobagem enorme, não é? Se retratar é algo que não importa. Eu só quero paz. Vamos lá, eu errei, você também errou. Não teria acontecido nenhum desentendimento se nós dois não tivéssemos contribuído para isso. O estado meditativo diz isso para você, mas o seu ego diz de jeito nenhum. Mas se você conseguir convencer seu ego de que é isso sim, de que isso é importante, vamos inovar pelo menos uma vez aqui, vamos lá, vamos pedir desculpas, e der certo. E da próxima vez que você meditar, você trouxer uma outra estratégia diferente da estratégia egoica, e o ego reclamar um bocado, e você, porque é a consciência que impõe ao ego. A consciência diz, é isso que nós vamos fazer, e pronto. Vamos mudar essa estratégia. Se a consciência consegue fazer isso uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, uma hora vai acontecer isso. Você está lá sem nada para fazer, e o ego fala assim, ah, vamos dar uma meditadinha. É simplesmente você ter convencido o seu ego de que isso é uma coisa boa.
Mudou a estratégia.
Completamente. E o ego existe para ser educado. Isso se chama educar o ego. O ego virou alguém que trabalha a favor da consciência. Ele já entendeu que o que a consciência aconselha é melhor do que aquelas velhas estratégias que ele usava. Então ele começa a fazer isso de bom grado, até com alegria, e às vezes dando pulinhos de felicidade. Ele é um sujeito que diz. E a gente não está se entendendo com essa pessoa. Mas eu quero tanto que essa pessoa me escute e faça o que eu estou falando. E aí, imediatamente, a consciência diz, olha, não é assim, não é? Porque essa pessoa tem direito de pensar diferente. E aí o ego fala, é mesmo, né? Vamos deixar para lá. Vamos esperar um pouco. Como uma criança que ela diz, quero doce agora. E a mãe diz, fofinha, primeiro precisa jantar. Porque se você comer doce agora, não é bom para você. Porque você vai perder a fome e as coisas do jantar são mais importantes que o doce. E aí a criança, né? Não vai ter jeito, Então está bom, né? Vamos primeiro comer aqui esse jantar para depois ganhar o doce. E chega uma hora que isso se torna um hábito. De que não é difícil para o ego ceder para o que a consciência deseja. E esse ego educado desse jeito é como uma criança boazinha. Ah, estou querendo... Não, mas mamãe falou que não pode, porque senão... Não é porque senão eu vou levar um tapa. É porque se eu fizer isso, vem essa consequência, mais essa. Mamãe me falou que não é bom e eu vou fazer. O ego é uma eterna criança. Ele precisa ser modificado para atender às necessidades daquele momento. Ele precisa ser educado. Se ele é educado, ele escuta a consciência e tudo vai bem. Se ele anda ao contrário da consciência, começa insatisfação, atrás de insatisfação, porque eu vou fazer uma pergunta, quem aqui consegue ter satisfação imediata o tempo todo? Não dá, né? Então, pessoal, viver movido pelo ego é condenar-se a constante insatisfação. Pensa comigo. Você vai conseguir mesmo satisfazer-se o tempo todo em todos os seus caprichos? Claro que não. Então, se você vive pautado pelo ego, você está se condenando a uma vida de frustrações. Simples assim, né? Então, que tal entender isso? Entender que você não vai conseguir todos os chocolates e todos os doces, todas as coisas legais da vida o tempo todo, e entender que o caminho é o caminho da realização, que mesmo quando você não consegue, você já está feliz. É tão simples, mas vocês transformam isso numa enrascada. Então, é isso. De duas, uma. Uma pessoa que sente satisfação em meditar, imediata, ou ela está fugindo da realidade, porque também pode acontecer isso. A minha vida está um caos, está tudo caindo sobre a minha cabeça. Aí eu vou ficar aqui, vou imaginar que eu estou no mundo com borboletas azuis, com unicórnios cor-de-rosa, e umas estrelinhas, e uma fonte onde eu ponho meus pés. Isso não é meditar, viu, gente? Isso é fugir. É você, põe uma musiquinha New Age, fico aqui, me cubro com um cobertorzinho cor-de-rosa, pego um quarto rosa na mão e fico imaginando um mundo onde não existam os problemas que eu estou vivendo. Isso é fuga. Isso não funciona. Sabe como é que a gente sabe se meditou? A gente volta da meditação com uma solução para as coisas. Ou num estado interior de aceitação do que está acontecendo no momento, não é do que vai acontecer amanhã, porque você pode meditar e falar assim, amanhã eu vou ganhar na loteria, não é meditação. Ah. E aí você volta falando, não, então os problemas estão resolvidos, porque na meditação eu vi que eu vou ganhar na loteria, hein? Você não meditou, você se enganou. Você está se auto-iludindo. Mas se você voltar da meditação e falar, eu tenho problemas sérios, mas eles são solucionáveis. E a base da solução é eu ficar bem calmo, aceitar e fazer o que precisa ser feito para que essa coisa se resolva. E eu já tenho algumas ideias, porque eu meditei e vi lá. Se eu for pedir ajuda a fulano, se eu negociar isso aqui, se eu me acalmar aqui, e se eu fizer essa, tomar essa atitude aqui na minha vida pessoal, isso vai melhorar e isso vai acabar se resolvendo. Isso é meditar. Você medita, você volta melhor do que antes. Você volta mais calmo, mais centrado, com soluções e sabendo que você vai conseguir enfrentar a situação. Você não voltou assim, você não meditou. Porque é assim, você está lá meditando com seus unicórnios cor-de-rosa, envolto em um cobertorzinho violeta, aí você volta. E aí a situação está ruim e você tem um ataque de fúria imediatamente. Por quê? Porque você não estava meditando coisa nenhuma, você voltou, a coisa está preta, você não aceita. E fúria é isso, eu não aceito as coisas como elas estão, vou ter que destruir tudo isso para que alguma coisa boa possa acontecer nesse lugar. Fúria é isso, fúria, não gosto de como está, vou destruir, vou jogar no chão. E aí eu vejo o que vai acontecer, não é? Então você não meditou, se você estava no mundo encantado, caiu dele e teve um acesso, você não estava meditando. A gente é assim, a árvore boa você conhece pelos frutos em todos os aspectos. Isso é uma lei. Você quer saber se uma coisa é boa? Olha para os resultados dela. E aí, você quer saber se você meditou ou não? Olha para o resultado da meditação. Porque o resultado de uma coisa que você pensa que é meditação e não é, pode ser o caos. Está cheio de gente pensando que medita e quando volta da meditação tem chiliques atrozes porque a realidade não é aquele paraíso que ele plasmou dentro da sua cabeça. Né? Então, muito cuidado com isso. E muito cuidado com as musiquinhas New Age também. Porque elas são um ótimo instrumento para uma bela fuga. São a trilha sonora da fuga. Então, cuidado. As pessoas costumam perguntar para mim, Romero, por que, que nessa casa aqui a gente não entra e escuta uma musiquinha? Musiquinha de uma fonte. Aí eu falo, não, porque o silêncio é o estado da meditação. É assim, o grande silêncio, o enorme silêncio, onde tudo pode se manifestar. Então, se você tem uma musiquinha aqui, essa musiquinha pode levar você para longe de você. O silêncio traz você para o aqui e agora e para quem você é. E se você não aguenta o silêncio, tem alguma coisa muito errada com você. Se você precisa sempre de um negocinho tocando, um sininho brimbalhando, uma aguinha correndo, um negocinho, aí você diz assim, não, isso me acalma. Pode até ser que acalme, pode ser que por alguns instantes, em um momento de grande tensão, um ruído da natureza, um trinar de pássaros, uma coisa qualquer possa lhe acalmar. Mas o tempo todo é sinal de que você precisa disso para não entrar em contato com aqui e agora e com as coisas que estão acontecendo nesse momento. Então, o som, e o amoroso discípulo Brás tem um vídeo que vocês deveriam, ele é complexo, mas vocês deveriam assistir. O som é uma manifestação, é um dos sinais de manifestação. Mas como um sinal de manifestação, de algo perceptível, ele também pode ser desequilibrado. E manifestação é isso, né? Enquanto energia, tudo é puro, divino, maravilhoso, perfeito. Quando se manifesta, entra no ambiente dual. É uma energia maravilhosa. Enquanto ela é uma energia, ela é um som e uma cor. Mas quando isso se manifesta na matéria, isso pode ser um som e uma cor equilibrados, um som e uma cor desequilibrados. Pensar que o som, só porque o som é benéfico, é um grande engano. Então, é por isso que, eu preciso de uma musiquinha para me acalmar. Que musiquinha é essa? Para onde está me levando? Será que eu não preciso do silêncio para perceber o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo à minha volta? Porque o silêncio é o melhor som de todos. Porque no silêncio está a música das esferas. A música das esferas são sons que vocês não conseguem ouvir. Mas eles estão aí. Mas eles não estão aqui. Eles estão em uma outra dimensão que, se vocês atingirem, vocês ouvirão. E só fazendo silêncio é que vocês conseguem ouvir a música das esferas. Se você está no carro com um rock pauleira tocando alto, que todos os outros carros da pista estão ouvindo também, a música das esferas não é mais possível de ser atingida. Você precisa de silêncio para isso. Aí você quer ouvir as harpinhas dos anjos? As harpinhas dos anjos precisam de silêncio. Tente, apenas tente, entrar em uma sala de concerto sinfônico com um rádio ligado. O porteiro não vai deixar você entrar. Por quê? Porque o concerto sinfônico precisa de silêncio. Porque é um som que se aproxima da música das esferas, foi inspirado. Então, precisa de silêncio. Então, vocês deveriam cultivar o silêncio para poderem ser capazes de ouvir a música das esferas. Quem foi que perguntou isso? Entendeu?
Eu quero saber o que é essa música das esferas. E só para recapitular, os três únicos meios que você classifica como únicos para atingir meditação são a yoga, a tai chi e uma arte marcial. São esses três?
Sim.
A música das esferas, o que é?
Então, tudo o que existe produz um som. O que existe nas três dimensões pode produzir sons harmoniosos e desarmoniosos. Mas, saindo das três dimensões, todos os sons são harmoniosos, porque fora das três dimensões não existe dualidade, portanto, nada entra em desequilíbrio. Esses sons combinados e cada faixa vibratória tem os seus sons que correspondem a essas vibrações. Não é? Vocês estão aqui. Físico, emocional, mental, isso tudo misturado produz esses sons que podem ser equilibrados e desequilibrados. Aí você tem a quarta dimensão que vibra de um jeito um pouco mais sutil e tem um som correspondente a isso. Aí, de dimensão em dimensão, esses sons se tornam ainda mais equilibrados e ainda mais sutis. A combinação disso é a música das esferas, que é harmoniosa. Então, dependendo da sintonia em que você está, você pode ouvir o som da quarta dimensão, o som da quinta dimensão, o som da sexta dimensão, o som da sétima dimensão. E se você entrar em samadhi, você vai ouvir tudo isso junto. E isso não é desarmonioso, isso é muito harmônico. Ouvir com seus ouvidos. Não estou falando de fazer de conta que ouviu, sei lá, aconteceu uma coisa esquisita. Não, você ouve, mas você não ouve aqui. Você ouve aqui. Isso é a música das esferas. Esse som completamente harmonioso que é possível perceber quando você entra em sintonia com isso. É perfeitamente possível, quem medita sabe disso. Alguns estados meditativos, a primeira coisa que acontece é que há uma trilha sonora. E essa trilha sonora é muito agradável, muito boa, e só depois é que vem as coisas. Às vezes vocês saem do corpo quando dormem e vão a dimensões onde vocês aprendem, e se vocês prestarem atenção, lá tem um som, que não é exatamente o mesmo som que vocês escutam aqui, porque som é vibração, não é? Perceptível por órgãos seus que são capazes de distingui-lo. Você tem um ouvido e tem um para-ouvido, e tem uma antena aqui que percebe tudo isso, do tato ao cheiro, de uma maneira sutil, de uma maneira não densa. Para despertar esses sentidos, você só consegue despertar esses sentidos se você se tornar tão sutil quanto aquilo com que você vai entrar em contato, sintonia. Se você ficar no denso, você nunca vai saber o que é isso, mas se você se sutilizar, você pode perceber isso. Acontece que o universo produz um som, porque tudo que existe é som e cor. Tudo. Vibração é isso. E está lá nas leis que regem o universo, tudo vibra. Se tudo vibra, tudo produz um som e produz uma cor. Aí, o que não pode acontecer é você achar que todo o universo produz só essas 7 notas e suas alterações, e só essas 7 cores e suas combinações. Não! Isso é o que o seu instrumento dual consegue perceber, porque você está aqui. Mas você não pode achar que o universo vibra numa combinação de 7 cores, que são as 7 cores que você percebe com seus olhos limitados da matéria. Você precisa entender que a infinidade de cores e de sons que são produzidos por tudo aquilo que existe vibrando no universo inteiro tem duas qualidades. É muito maior do que o espectro que você alcança agora e é harmonioso e perfeito. Pronto. Isso é a música das esferas, que pode se manifestar tanto em som quanto em cor, porque é vibração. Entendeu?
Sim. Compartilhar um...
Com certeza.
Em relação a isso, o Platão aqui foi uma das pessoas que escreveu sobre isso. De filósofo. É interessante acessar os textos, eu não sei onde tem exatamente, mas eu sei que tem, alguns eu já acessei, sobre Atlântida, que ele fala sobre isso. E aí, experiência pessoal assim, de estudo, né, de aprimoramento em relação ao som, porque tem a ver com a arte, tem a ver com a manifestação dos sentidos, tem a ver com os prazeres, tem a ver com o assunto do ego, no sentido de satisfação e retenção do prazer imediato, para o ego também ser educado e modulado. Mantra, né? Mantra e reza de qualquer tipo de coisa. Tipo Guarani, entra numa sinagoga, sei lá, que nós temos um paraíso, entra lá na igreja ortodoxa, vê o pessoal rezar, vê o horário. Se você acessar esse conhecimento sem ter nenhuma informação, você tem a capacidade de ouvir a frequência de como eles estão fazendo e é absolutamente um som que não é humano. E sua experiência de estudo, assim, de, por exemplo, ouvir, por exemplo, em algumas sinagogas, o hebraico ser rezado. É lindo. Você vai entrando num lugar sem ter a mínima noção que é, sem ter a mínima formação, inclusive, quem não é, né? Ligado
e educado. Eu ia justamente perguntar isso em seguida. E o som dos mantras, né? Fisicamente, qual que é o efeito que ele produz na gente, além do próprio cérebro?
Então, mas antes do sentido da compreensão intelectual, primeiro, entrar na compreensão ática, do sentido, profundamente emocional, que aí você recebe, aí você pode pensar sobre isso, que aí você vai estudar. Por exemplo, uma vez eu estive na praia, faz muitos anos, faz uns 20 anos, o som do mar é o som do om, Não exatamente, mas a hora que você para de ouvir a onda que quebra no teu pé e você vai para um lugar que não tem carro, avião, é difícil, né? E você fica, é parecido, não sei, eu nunca perguntei para um guru assim, indiano específico, mas para mim é um som, é uma parte do um, exato. Você fala, nossa, se você, por isso quem mora no mar, meu, pescador, os caras não tem problema. Quando não resolve ter problema, não tem, porque não tem, você fica o dia inteiro no mar, não tem como você ficar revoltado, querer acumular. As pessoas se insistem em ter dificuldades, mas o próprio mar, você pode ver as, todas as civilizações que moram no mar e moraram, elas têm um lugar ali mais sossegado. São as que são, às vezes, invadidas pelas que moram na montanha. Os incas não são, os próprios incas, que você comentou uma coisa que eu gosto de estudar, eles eram um povo belicista, dentro do nível espiritual, que eles também desceram para o mar para. Então, as civilizações, sem julgamento humano, mas elas são muito, até lascivas, porque o mar tem que dar tudo, o cara fica esperando o peixe chegar, não faz nada, porque tem um equilíbrio. Então, quando você está muito desequilibrado, pega o carro, o ônibus, sei lá, passa um fim de semana na praia, qualquer praia, poluída, tanto faz. Porque você tem um lugar que eu acho que é um som da terra, de Gaia. Eu acho que dos mantras dessa linha, né? Dos Vedas, tá? Depois tem de cara, os orixás, a África, cada continente vai ter.
Eu tive uma experiência muito bacana, mas é o oposto. Eu fui para a Pedra da Grande, em Atibaia, e o que eu mais gostei lá é que na hora que eu tampei a orelha, para o vento não quebrar na orelha, porque isso produz um som bem do lado da orelha, o silêncio é realmente muito profundo. E eu senti exatamente isso, essa conexão assim, nossa, estou comigo. E foi maravilhoso. Tanto que eu quero ir lá, pra, sei lá, colocar algum tipo de fone, alguma coisa que impeça esse vento de quebrar para poder fazer essa conexão.
E uma coisa também dessa coisa do som, quando você consegue ficar em silêncio, a gente está sempre agitado pensando, você ouve dois sons, fora os sons de fora, que é o som agudo, que é o teu sistema nervoso funcionando, neural, elétrico, e o grave, que é o coração batendo. Então são dois mantras também, que não sei exatamente qual a frequência, mas na hora que ele está calmo, está lá numa situação que consegue ficar dentro de barulho, gente andando na rua, você abstrai. Então talvez esse é um exercício de prática para poder estar aqui nessa casa estudando junto, todos nós, aqui, cada um do seu jeito. Né?
Então, vamos entender uma coisa. Quando você está em harmonia, centrado na sua própria natureza original, você também produz um som. Os pássaros, como eles não estão na dualidade, quando eles cantam, eles produzem um som. Esse som representa o som da sua própria individualidade. A tonalidade da voz de vocês é um som e ela muda e as cordas vocais mudam de acordo com seu grau de equilíbrio. Seu grau de equilíbrio produz um ritmo respiratório que se manifesta pela sua respiração e pelo tônus das suas cordas vocais em uma qualidade de som. Tudo isso pode estar equilibrado e desequilibrado. Você pode mantrar e os mantras são inspirados. Então, aquelas palavras, elas não são quaisquer palavras. Elas são palavras que produzem harmonia e equilíbrio. Você pode mantrar enormemente desequilibrado, mas você vai perceber que à medida que um mantra faz efeito, ele produz uma outra qualidade de som. É só mantrar em conjunto e você vai ver isso acontecer. Você mantra, cada um está num estado de desequilíbrio e depois de algumas horas está todo mundo harmonioso e equilibrado e o som é muito mais harmonioso e equilibrado do que quando começou. Aqui na matéria, o som que vocês produzem ele corresponde ao estado de equilíbrio de vocês. É só vocês perceberem o que acontece quando vocês estão em desequilíbrio, como é que fica a voz de vocês. Não é? É fácil perceber isso. Então, é assim, uma coisa é vocês falarem, nós falarmos da música das esferas, que é um som harmonioso, um conjunto de sons que estão perfeita harmonia, porque o universo é perfeito. Outra coisa é vocês falarem dos sons aqui na matéria, no meio da dualidade. E aí vocês podem distinguir duas coisas. Os sons que a natureza produz, como a natureza não está na dualidade, vocês é que estão na dualidade, os humanos. A natureza, não. Então, os sons da natureza são perfeitamente harmoniosos. E nesse sentido que vocês falam, ah, preciso de ouvir um som de uma aguinha correndo, um passarinho cantando, um negócio porque me acalma, ótimo, porque isso vai produzir em vocês um equilíbrio e uma necessidade de agir em uníssono com isso, em sintonia com isso. Quando eu digo que o tempo todo não, é porque senão você vira um dependente disso para entrar em equilíbrio, e você precisa conseguir esse equilíbrio de uma maneira consciente. E não quando você coloca uma musiquinha. Quando coloca a musiquinha está em equilíbrio, quando desliga está em desequilíbrio. Não pode. E os mantras e todos os sons da natureza conduzem vocês ao equilíbrio. Então, todos os mantras e todas as orações e todas as maneiras, tudo que usa a palavra falada de uma maneira ritualística, produz equilíbrio. Produz equilíbrio. Não é o equilíbrio. Produz equilíbrio. Mas se você estiver muito desequilibrado e ouvir um Hare Hare, você pode surtar. Você pode ficar muito desequilibrado com o Hare Hare. Por quê? Porque não tem sintonia, gera uma tensão. Então, cada um de vocês deveria buscar os mantras e os sons que tornam vocês mais próximos dessa harmonia e desse equilíbrio interno. E para cada um é uma coisa. Agora, se eu pedir para vocês agora entoarem Om, cada um de vocês vai fazer um Om. Vai ser um Om diferente. Então, Om é o som que o universo faz ao existir. A manifestação divina, como o universo manifestado, com todas as infinitas formas ligadas de uma maneira perfeita e harmoniosa, produzindo esse esplendor que é o universo manifestado, do qual vocês fazem parte, mesmo que em desequilíbrio. E aí vamos pensar em vocês como as notas dissonantes de uma sinfonia que é perfeita. Só para vocês entenderem. O desequilíbrio não pode ser perseguido como uma coisa que deve ser abolida do universo. Porque aí a gente cai na guerra entre o bem e o mal. E não é isso. O desequilíbrio faz parte de todo esse equilíbrio como uma nota dissonante faz parte de uma sinfonia. E só precisa ser mais equilibrado, não perfeito, porque na matéria não é possível isso. Só precisa ser um pouco mais equilibrado para se ajustar melhor a essa sinfonia, só por isso. Pense em uma sinfonia onde existe uma pauta para o que é perfeito e uma pauta de sons dissonantes que uns certos instrumentos precisam tocar. Quem são esses certos instrumentos? Vocês. Aí pensa assim, você tem lá os violinos fazendo tchan, 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 em perfeito equilíbrio. Aí você tem as trombetas, parão, 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 parão. Aí você tem os humanos. E tudo isso junto faz E o que está em equilíbrio se aproxima mais desse grande Om. E o que está em desequilíbrio se afasta um pouco mais desse grande Om. Mas não se afasta se contrapondo, se afasta se completando. Eu sei que é difícil de entender, mas é assim que é. Olha só, se vocês não fossem importantes para o universo, se vocês fossem uma nota discordante que precisava ser eliminada, se vocês fossem um instrumento que precisasse ser afinado a todo custo, ou retirado da orquestra, vocês não existiriam. Está bem para vocês? Que vocês só existem porque um Criador, Ser Supremo, quer, e ele gosta da maneira como vocês existem, e eles só pedem que vocês se afinem um pouquinho com a sinfonia geral. Mas nada é disso que se trata. Então, todos vocês têm um on interno. E a prática de produzir o on é para que vocês se afinem. Vocês já chegaram em uma sala de concerto sinfônico antes do concerto começar? Quando todos aqueles instrumentos estão se afinando, aquele som é maravilhoso, não é? E não tem nenhuma sinfonia tocando ainda. E mesmo assim, aquela dissonância enorme, aqueles instrumentos se afinando, produzem um som belíssimo e único, porque nunca um som daquele é igual a outro. A sinfonia pode ser igual. A gente está aqui tocando Mozart. Mozart é sempre o mesmo Mozart. Pode ser, cada orquestra toca Mozart de um jeito, mas é Mozart. Você consegue acompanhar aquela melodia. Mas o som que se faz antes da sinfonia começar, cada vez é de um jeito. Olha só, do mesmo jeito como vocês, não sei se vocês gostam, mas eu amo aquele som. O incriado Ser Supremo ama as bobagens que vocês fazem todos os dias. E fala assim, olha... Puxa vida, hein? Bacana. Uma hora isso daí fica bom. Deixa a sinfonia começar que isso se acerta. É assim, pessoal. Não é? É desse jeito. Então, todo o desequilíbrio de vocês faz parte de uma coisa harmoniosa e equilibrada. Confiem nisso do mesmo jeito que o maestro confia que na hora que a sinfonia começar, eles vão saber tocar. Não é? Nenhum maestro fica assustado com aquilo. Fica. Não, ele falou. Aí, o Spala faz. E aí, agora vamos começar direito, hein? Até agora vocês estavam aí. Agora vamos começar a sinfonia. É assim, pessoal. Então, confiem que a sinfonia está sendo tocada direito, que vocês são a parte da pauta que gera a dissonância. E essa dissonância faz parte dessa coisa maravilhosa que é o universo manifestado. Aí, já sei o que vai acontecer. Vocês vão dizer assim, então, já que é assim, vamos ficar aqui tocando essas notas dissonantes de qualquer jeito. O único motivo pelo qual nós, os orientadores da humanidade, solicitamos a vocês que busquem o equilíbrio é que a dissonância e o desequilíbrio produz sofrimento para vocês. O Criador Ser Supremo não liga. O universo não está nem aí. Mas vocês sofrem. E quando é que vocês vêm a nós? Não é quando vocês sofrem? Ah, meu Deus do céu, minha vida está se acabando. A coisa não está boa, eu sofro. E o que, que nós dizemos a vocês? Busque harmonia e equilíbrio. Faça yoga. Não é? Medite. Busque harmonia e equilíbrio. Para quê, pessoal? Vocês estão gerando a energia que move o universo de qualquer jeito. Porque a energia que move o universo não é gerada quando vocês conseguem. Ela é gerada quando vocês se esforçam, vocês estão se esforçando o tempo todo, porque vocês querem realização e felicidade. Mesmo quando estão buscando satisfação imediata, vocês estão olhando para... Vocês não sabem o que é, como conseguir realização e felicidade e tomam satisfação imediata por realização e felicidade. Vocês se enganam. Só isso. Se iludem. Só isso. E vocês não precisam necessariamente buscar harmonia e equilíbrio para gerar a energia que move o universo. Vocês já estão fazendo isso. É um instinto divino em vocês. Mas vocês sofrem quando vocês não buscam harmonia e equilíbrio. Vocês sofrem e se perdem de vocês mesmos. E é só por isso que que vocês precisam tornar essa dissonância um pouco menos dissonante. Não é por causa da sinfonia, é por causa do instrumento que vocês estão tocando. Porque vocês, se vocês ficarem tocando dissonantes o tempo todo, vocês vão acabar arrebentando a corda do violino. Ou não. Ou quebrando o piano. Ou entortando os pratos. Não é? Não é para Deus que vocês precisam ser menos dissonantes. É para vocês mesmos e para a sua experiência na matéria. Deus não vai, ele não tem fiscais que ficam lá.
Auditor.
Auditor que vai olhar a sua vida e falar, ah, agora, ih, olha lá, agora dissonou.
Punição, não. Né? Tipo, punição.
É, e agora ficou dissonante demais. Assim que acabar a sinfonia, vamos pegar esse sujeito e trancá-lo num quarto escuro para que ele nunca mais faça isso. Não existe isso. O que existe é que quando vocês não buscam harmonia e equilíbrio, quando vocês não negociam paz entre vocês, vocês sofrem miseravelmente. E nós, os orientadores da humanidade, não gostamos de ver vocês sofrerem. Mas o universo considera o sofrimento humano uma coisa inútil. O universo não faz nada com o sofrimento de vocês. Vocês não conseguem fazer um simples, sabe, aquelas partes do átomo que produzem luz? Vocês não conseguem fazer uma fagulha de luz com o seu sofrimento. Mas com seu equilíbrio, vocês conseguem alimentar o seu sol físico. Pessoal, então qualquer religião, qualquer filosofia, qualquer ideia que diga, glorifique o sofrimento, diga que vocês têm que sofrer porque Deus gosta, porque é isso que vai fazer, podem deixar esse negócio de lado, porque o universo não ganha nada com isso. Sofrimento não é energia, é perda de energia. Hã? Tanto assim que toda divisão interna, você está casa com uma bicicleta, um voto no Temer ou no Lula, começa um sofrimento. Por quê? E vocês começam a perder energia. Porque cada vez que vocês perdem energia, vocês estão sofrendo e cada vez que vocês sofrem, vocês estão perdendo energia. Qual é o único jeito de não fazer isso? Integrem isso a partir da busca do equilíbrio das práticas espirituais. A divisão interna vai desaparecer e vocês vão parar de sofrer na mesma hora. Cada vez que vocês sofrem, ou físico, ou emocional ou mentalmente, vocês estão, isso é sinal de que vocês estão perdendo energia. Descubram aonde está a divisão interna e vocês vão parar de perder energia e não vão mais sofrer. É muito simples, não tem nada a ver com ética, nem moral, nem coisa alguma, tem a ver com integridade interna, em vocês estarem do seu próprio lado, em vocês serem o seu maior aliado, em vocês unificarem as nove instâncias do seu ser sob o domínio da consciência. É simples, não é? Pronto, era tudo que eu tinha para dizer sobre isso. Estávamos falando de som, chegamos nisso, mas é assim mesmo.
Bueno, se você estiver a 2.000 metros de altitude, sem vento, sem nada, ou se você estiver no fundo do mar, uns 20 metros, que som pode ser gerado aí?
Gerado? Você
não,
gerar?
Não, ou de alguma outra forma.
Então, há sons que são absolutamente inaudíveis para seus ouvidos físicos. É o que acontece. É o que acontece no mais alto da atmosfera e no mais profundo dos oceanos. A qualidade disso é um pouco diferente. Mas há sons inaudíveis que só podem ser produzidos nessas localizações dentro do globo terrestre. Mas esses sons inaudíveis podem ser ouvidos por você, desde que você esteja centrado, harmonizado e fazendo silêncio interior. Porque não é só o ruído externo que impede você de ouvir os sons que não são ouvidos pelos seus ouvidos físicos. É o ruído interno. O que é o ruído interno? Vocês acham que seus pensamentos não provocam ruídos?
Muito.
Às vezes dá para ouvir do lado de fora. É ou não é? E as emoções também geram ruídos, também geram sons.
A gente é uma máquina de mensagem, né?
Sim, vocês são um enorme, grande transmissor, como tudo. Essa cadeira também é, mas em outro nível. Né? Então, para você ouvir, se você está nesses lugares e está com o seu conjunto bioenergético muito desorganizado, você não vai conseguir ouvir nada. Tudo que você vai conseguir, e aí sim, é uma experiência interessante, você se colocar lá na estratosfera, em desequilíbrio, porque você só vai ouvir você. Você vai, como você está em desequilíbrio, não consegue ouvir o som, a vibração daquela sutileza, você só vai ouvir você. É ótimo ouvir como é que está caótico esse negócio, como é que isso está. Do mesmo jeito, se você mergulha grandes profundezas, se você estiver muito centrado, você vai ouvir o som dessas profundezas, que não é exatamente o som que seus ouvidos captam. São os parasentidos que captam isso. Mas se você estiver em desordem, você só vai ouvir você. E você em desordem, uma grande turbulência. E tem muitas pessoas que mergulham as profundezas e falam, lá tem um negócio assim, não tem nada disso, é você. Se você for lá bem harmonizado e centrado, você vai ver que não é sabe o que as baleias produzem? Uhum. As baleias são seres que, mamíferos que estão ali o tempo todo. Na superfície, um pouco nas profundezas, estão ali, por todos os oceanos. A linguagem delas reflete esse som. Porque é uma linguagem. Não é? Mas se vocês também tivessem nascido no fundo do mar e estivessem acostumados com os ruídos que essa vibração aquática produz, vocês falariam como as baleias. Por que vocês falam do jeito que falam? Porque a comunicação de vocês reproduz os sons da natureza, presta atenção, vocês às vezes falam como um pato, às vezes falam como um macaco, às vezes falam como um urso, às vezes falam como um leão, modulando isso porque a linguagem de vocês foi construída imitando os sons da natureza e a linguagem dos animais. E o som das profundezas é um pouco mais sutil, mas tem a mesma natureza dos sons que as baleias produzem, e que os golfinhos produzem, e que os animais aquáticos produzem. Dá uma olhada nos animais aquáticos e veja como eles são diferentes, a sonoridade que eles produzem dos que estão em terra e dos que estão no ar. É por isso. É porque a linguagem dos animais reproduz os ruídos do ambiente. Em Marte, as baleias marcianas, se elas existissem, elas não existem, falariam de outro jeito, porque quando Marte tinha um mar, ele era diferente, a natureza dele era diferente do que vocês têm aqui. Então, sim, mas para perceber o real som produzido pela vibração desses ambientes, é preciso estar em harmonia, porque a tendência, já que não são seus ouvidos físicos que captam, é você ouvir o próprio ruído do seu próprio caos interno. Muitas experiências já foram feitas nesse sentido, colocando pessoas em ambientes sem nenhum som. Experiências do ramo psíquico, os russos já fizeram muito isso. E a pessoa é capaz, quando é um músico, de escrever uma pauta em cima dos ruídos que ouviu em um ambiente onde estava completamente isolado de qualquer ruído que os ouvidos físicos podem captar. O que que essa pessoa estava ouvindo? O seu próprio caos. Os compositores que compõem melodias caóticas, música concreta, todas essas coisas, não estão criticando. É interessante. É bem interessante. Não aconselho a ouvir o tempo todo. Mas o que eles estão fazendo é reproduzindo o caos interno. Apenas isso. Aí você vai dizer, não, mas um anjo pode compor uma música concreta? Não. É isso. Enfim, aí vocês pensem sobre isso. É importantíssimo que vocês comecem a olhar. Olha só, quando eu falo aqui para vocês, deixem de viver na matéria e vivam na energia, estou querendo que vocês descortinem um mundo novo, onde essa cadeira não é mais essa cadeira, esse tapete não é mais esse tapete, essa cortina não é mais essa cortina. São manifestações energéticas. Quando vocês começarem a olhar para isso desse jeito, o mundo nunca mais será o mesmo. As relações de vocês com as coisas e com vocês mesmos e com o outro mudarão completamente. Porque uma coisa é eu saber que entre eu e Germínia não existe vazio. Não é, Germínia? Então, eu não preciso ir lá e apertar a bochecha do Germínia para ela saber o quanto eu a quero bem, e o quanto eu a considero, e quanto eu gosto da beleza da criança que existe nela. A minha vibração já diz isso. Mas eu posso ir lá, além de tudo, e apertar a bochecha de Germínia. Eu escolho. Mas há uma diferença brutal entre o saber disso tudo e eu achar que eu só posso demonstrar minha felicidade com o ser, com a criança que existe dentro de Germínia, se eu for lá e fizer Germínia. Entende? Existem muito mais opções de expressão do que aquelas que a gente, do que esse vocabulário tosco que vocês consideram que é tudo que vocês têm. Existe muito mais. Existe a possibilidade de você estar aqui e a outra pessoa estar em Pequim e você estabelecer uma comunicação com ela em que ela sente a sua presença e você sente a presença dela. Isso é viver na energia. Mas se vocês nem timidamente ousarem isso, vocês jamais conhecerão essas alegrias. Eu vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas que ousam conhecem essas alegrias. E o que que elas fazem? Elas publicam no jornal? Eu consigo apertar a bochecha de Germínia, mesmo quando ela está no Sudão. Não, elas ficam bem quietinhas. Então, há muito mais gente conhecendo essas alegrias do que vocês imaginam. O fato de elas não falarem sobre isso não significa que não está acontecendo. É como Angélica se separou de Hulk e se casou no Marrocos com um tocador de pistão. Ela não fala nada para ninguém, não é? Não significa que não tenha acontecido. Então, as pessoas que fazem essas coisas não publicam nos jornais porque não interessa para ninguém saber as conquistas energéticas que elas fazem. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Não é raro, há muitas pessoas fazendo isso e porque vocês não sabem o que está acontecendo, não significa que está acontecendo. Só isso. Então, definitivamente, ousem sair do mundo da matéria e entrar no mundo da energia. Vocês não vão perder seu corpo físico por causa disso.
Romero, Mas quando de vez em quando a gente consegue, tem muita coisa para corrigir, né? Por exemplo, antes eu achava que, vamos supor, uma pessoa que eu gosto, eu fico lá olhando todas as fotos dela no Facebook, achando que ela não sabe que eu tô invadindo o campo dela, imagina. Aí tem uma
claro retaliação. Que ela não sabe, lógico.
Não, aí tem uma retaliação, eu falo, poxa, mas eu não falei nada. Aí você lembra quando tá na energia, não falei nada, mas não precisa falar, tô invadindo o campo dela.
Olha só. Pode falar.
Não, o que eu ia falar é que às vezes as pessoas nem têm essa questão, essa consciência.
Não tem.
Por exemplo, na época dos nossos pais, que não tinham celular, era muito comum você pensar numa amiga e a amiga ligar na sua casa, né? Minha mãe conta várias histórias assim.
Sim.
Não é uma coisa de, ó, vou ativar minha energia para pensar na Maria Guida, tudo assim.
Não é. Isso acontece. A maior parte das vezes as pessoas não têm a menor consciência disso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu já disse várias vezes, para vocês tomarem cuidado, que é, os meios eletrônicos amplificam as tendências negativas destrutivas e a questão kármica. Então, você não tem namorado, vai procurar um namorado na internet. Cuidado. Vai vir o que há de pior. Mesmo.
E
estoquear
todas as fotos dela.
É. E aí, a questão do stalk. Olha só, vocês são stalker terríveis há milênios e não sabem disso. Sabe como? Quando vocês dormem, saem do corpo e vão lá perturbar uma pessoa que está lá dormindo para dizer, você precisa fazer isso para mim, porque não gostei do que você fez, porque não sei o quê. Vocês fazem isso o tempo todo. Vocês querem maiores stalkers do que... Olha, entrar no Instagram da pessoa é fichinha.
Vai dormir para você saber o que você
faz. É. Então, olha só. Então, é da natureza do desequilíbrio e isso faz parte de controle. Controle, controle, controle. Lembra o que é controle? Eu controlo porque eu tenho medo de perder. Se eu tenho medo de perder, não é meu. O I Ching, o livro das mutações, que tem não sei quantos milênios, tem um hexagrama dos apenas 64. E aqueles hexagramas, se vocês fizerem o exercício de fazer a roda de manifestação com eles, vocês verão que a cada ponto da roda está ali. Tem um hexagrama que diz... Se o cavalo é seu, ele pode dar a volta ao mundo e ele voltará a comer na sua mão. Quem controla um cavalo que dá a volta ao mundo? Mas é seu, ele vai voltar. Agora, se não é seu, não adianta você colocá-lo, trancá-lo dentro de uma baia. Quando você abrir, ele vai sair correndo e ainda vai lhe dar um coice. Entenderam? A natureza do negócio, a gente precisa terminar. Mas precisamos, não? Temos tempo. 20
minutos. Roberto, só nessa questão da energia, então isso vale para, teoricamente, vamos falar tudo.
Tudo. Teoricamente, não. Teoricamente, praticamente, para tudo. Verdadeiramente, completamente, para tudo.
Puxão de orelha.
Sim.
Então, por exemplo, essa questão da realidade, a gente pode estar moldando ela... O tempo inteiro.
Depende. Quando você fala assim...
Não, porque, por exemplo...
Dá um pouquinho de...
Não, a minha dúvida técnica é assim. A gente hoje tem muitas técnicas no mercado, né, que mexem com energia. E você estava falando disso ontem e a Guida falou disso várias vezes. Aquilo que te promete milagre, corra.
Corra, saia correndo. É. Saia correndo porque milagre... Olha, magia, a definição de magia esotérica, a definição de magia de nós, orientadores da humanidade, é a capacidade de transformar a realidade pelo aprimoramento da consciência. Aí você chega num lugar, viu escrito num poste, vai, traga o seu namorado em não sei quantas horas. Aí você vai lá, te pedem dinheiro e não dizem para você, muda sua vibração, hein? porque assim ele não virá, porque a vibração dele mudou, você precisa mudar a sua, correspondente à dele, para poder dar certo de novo. Não dizem isso para você. Não dizem para você, é kármico, você vai ter que mudar, o outro também vai mudar. Transforma essa energia, ele volta para você. Não. Pegam o seu dinheiro e dizem que vão fazer uma bruxaria. Não funciona. E se funcionar, não funcionou por nada que eles fizeram. Funcionou porque a questão kármica de vocês é tão grave que quando você mobiliza meios, esses meios mágicos para conseguir, você consegue para sofrer ainda mais. Uhum. É. Porque vamos dizer que essa pessoa e você tem um vínculo mágico do passado. Aí você não se conforma. Aí você recorre à magia. Por que você está recorrendo à magia? Porque você já recorreu antes. E aí o negócio fica preto e você... E primeiro você acha que tudo bem, puxa, trouxe mesmo em 48 horas. Não foi o mago que trouxe, foi você. Para sofrer um pouco mais, até entender que não é nada disso. Está certo? Então, assim, saiam correndo em desabalada carreira de tudo que promete trazer para você o que você quer. É egoico, não é? Quem é que corre atrás de magias para conseguir o que quer, a não ser alguém que está centrado no ego? É ou não é? Depois do que a gente estudou aqui sobre ego, quando é que você vai recorrer à magia para conseguir o que você quer?
Satisfação imediata.
Satisfação imediata. Magia não é isso. Magia é a modificação da realidade pelo aprimoramento da consciência. Então, magia só é possível quando você faz um esforço pessoal no sentido da transformação para poder vibrar de forma a atrair essa coisa que você deseja, porque lhe trará realização e felicidade e não satisfação imediata. Então, entendem que não dá para você achar que só porque você pagou R$2.000 você vai ter a sua alma gêmea do seu lado amanhã. Um, não existe alma gêmea. Dois, não é R$2.000 que faça isso. Três, para você conseguir, você vai ter que mudar para atrair para você alguém que não tem um karma tão grande, que tem um karma assim. É pela amizade, você faz um dia depois do outro. Não é uma paixão arrebatadora. Fujam das paixões arrebatadoras. Vivam as paixões arrebatadoras sabendo que é uma paixão arrebatadora e vai acabar daqui a 3 dias, que nem o carnaval. E é assim.
E 4, pelo menos, já deu
satisfação.
Não é? Então, assim, claro que não dá. Existem muitas técnicas, sim, existem muitos meios, existem muitas coisas. Nossa, por que será? Por que será? Porque vocês estão em Kali Yuga, porque vocês estão altamente egóicos, porque vocês estão em uma civilização mental onde vocês são influenciados a consumir satisfação imediata ao invés de realização. E aí, quem está nessa sintonia, cria, modificando coisas que realmente existem, magias que realmente funcionam, mas tirando delas aquilo que incomoda a quem está em uma posição egoica. Não, você não precisa fazer nenhuma transformação. Nem pense nisso. Isso é bobagem. Pode deixar que a gente resolve. Porque muitas dessas técnicas funcionavam quando eram uma técnica para produzir consciência. Quando levavam você a fazer uma transformação. Eu vou lhe falar. Assim, você tem reiki. Reiki. Já está batido, não é? Está fora de moda, inclusive. Mas Reiki, antes de ser Reiki, já foi imposição de mãos. Reiki também é passe. Reiki, só, você sabe que você está recebendo energia cósmica a todo instante. Não precisa nem iniciação. A iniciação é só para você tomar consciência do que você está fazendo. Você vai lá se iniciar no Reiki, você é reikiano? Ah, você não é reikiano? Então nem põe a mão em mim. Não! Uma mãe que nem sabe o que significa a palavra Reiki pode transmitir energia cósmica para seu filho, porque não é isso. Mas quando você vai lá e faz a iniciação, você fica sabendo. Ah, é energia cósmica, nem sabia que tinha. Ele entra pela minha cabeça, sai pelas minhas mãos. Ah, entendi. Então estou doando uma energia que não é minha, mas que me usa como canal para aqueles que perderam a capacidade de fazer isso, porque é para isso. Então, Reiki deveria bastar, não é? Não deveria? Já não é suficiente? Já não é bom bastante? Não, tem Teta Healy, não sei mais o quê, não sei mais das quantas, o Reiki Karuna, o Reiki de não sei o quê, o Reiki de não sei o que lá, o Reiki não sei das quantas. Hein? É tudo Reiki. E aí, se esse Reiki, com esse travestido dessas formas esdrúxulas, promete que basta eu colocar a mão em você e todo o seu karma será consumido imediatamente e nunca mais você terá que se ver com nada que seja negativo e eu produzir uma carapaça ao redor de você que vai impedir de chegar a você qualquer coisa destrutiva, saia correndo! Porque não é. Porque isso não existe. Porque não é assim que as coisas são. Porque vocês...
Corpo, né?
Vamos como? Corpo. Vamos trancar corpo. O corpo. Cuidado. Cuidado porque você pode fechar o seu corpo tão bem que você não consiga sair dele depois. Porque isso pode acontecer. Porque vocês são criadores. Imagina, você é co-criador. Aí dizem para você, vamos fechar o seu corpo, não vai entrar nada, nenhum punhal vai atravessar você, coisa alguma vai acontecer. Que nem naquela oração de São Jorge, belíssima. Mas ali é diferente. Ali você está criando, você está pedindo a Jorge para dar a você essa proteção que vai impedir que alguém que veio até você, movido pelo karma, com uma intenção difícil, perca essa má intenção antes que chegue a você. Cordas e correntes te arrebentarão, não é? Armas de fogo não me alcançarão, não é? É belíssimo, mas é outra coisa. Agora, você é co-criador, você é um manipulador de energia, você é Deus da matéria. Aí alguém diz a você, vamos fechar o seu corpo. Aí você fecha mesmo. E aí você acredita nisso. Sabe o que acontece? Não vem nada de ruim, lógico. Mas também não vem nada de bom, evidente.
Acabou.
É, você fica ali. Eu vou contar uma história para vocês, só para vocês entenderem isso. Existem astrólogos que fazem revoluções, vocês sabem. Revolução, sabe o que é? Uma revolução astrológica. Você tem seu mapa e você olha para o mapa e vê o que está ali para você enfrentar este ano. É ótimo, viu, pessoal? Funciona. Você dá uma bela olhada. Ah, os aspectos que estão esse ano aqui, por causa dos corpos celestes que estão no céu e por causa do acordo que eu fiz, agora estão desse jeito. Essa minha configuração energética, estou olhando para ela e esse ano ela tem uma proposta. Ok. Aí existem astrólogos que fazem o seguinte. E tem aqui um problema. Pode ser que você vai ter um desafio no trabalho. Pode ser que você perca o emprego. Vamos fazer uma coisa? Não fique em São Paulo. Vai para o Alasca, porque se você for para o Alasca, o seu mapa será diferente. Sim. Será diferente. Lógico. É, por causa do espaço-tempo, não é? Essa linda equação transitória, não é? Só da matéria. mas que funciona. Então, vai passar o aniversário no Alasca, porque aí a revolução astrológica será diferente, outros aspectos se levantarão. Aí dá uma olhada nos aspectos. É, realmente você não vai perder o emprego. É, não vai acontecer nada aqui. Tudo bem. Ah, então eu vou para o Alasca. Existem criaturas humanas que paralisaram a sua vida. Ela não vai para trás nem para frente por conta disso. Porque ao evitar uma transformação, porque pensa, é só uma transformação perder o emprego, não é nada demais. E que vai trazer coisas diferentes para a sua vida, talvez ótimas, que você não tenha a menor ideia. Você paralisa, congela ali. Eu vou ficar aqui no SBT, escrevendo roteiros, a minha vida inteira. Aí, todo ano você vai para um lugar, para outro, só para não sair do SBT. E a sua vida não anda. Mas você continua no SBT, escrevendo roteiros. A sua vida não anda, você está estagnado e você nem percebe. Porque você tem tanto medo das transformações que você mesmo produz um estado de estagnação na sua vida. É a mesma coisa que fechar o corpo. Você fecha, ou ainda mais se você acreditar nisso. Mas nada de novo entra. Não é melhor deixar aberto, levar um arranhãozinho ou outro? Mas, hein? Coisas boas chegarem do que? Não, estou aqui com o meu corpo fechado. Facas e correntes, isso aqui, espadas, não. Mas também não vivo, também não vivo novas experiências, também as coisas não acontecem comigo, eu não enfrento a minha questão kármica, e esse comportamento faz com que você, na hora final, na grande hora importante, que vocês não gostam de pensar, mas que eu aconselho vocês a pensar bastante. O evento chamado morte, quando ele acontece e encontra vocês nesse estado de negação, de enfrentamento das coisas, vocês ficarão presos aqui pelo apego. Tão certo quanto 2 e 2 são 4. Então, pessoal, não. Vida, desapega, viva as experiências. Ah, vai acontecer uma coisa ruim, mas nada é ruim. Absolutamente nada. Tudo é bom, desde que haja consciência. Tudo. Mesmo, sem exceções. E aí, respondendo a sua pergunta, é fácil. Passe isso pela peneira do... Eu teria que fazer alguma transformação? Teria que mudar a minha vibração? Teria que trabalhar sobre mim mesmo? Então isso funciona. Ah, não preciso fazer nada? Basta ficar na minha casa, assistindo televisão, com chinelo no pé, que você vai fazer tudo para mim? Não é. Tá bom? Não é, não pode ser. Porque qualquer técnica que promova algum tipo de melhoria interna precisa da sua colaboração. Qualquer uma. Até no oráculo de cristais isso acontece. É ou não é preciso? Então, chegou a hora, foi ótimo. Vamos repetir a dose na próxima semana, porque eu estou vendo que está funcionando. Está bem? E quando eu sentir que tem uma coisa muito grave sobre a qual eu devo discorrer durante 2 horas com vocês, então, vamos a isso. Acho que eu estou colaborando mais para o desenvolvimento e aprimoramento de vocês fazendo assim. E não tenham medo de me perguntar coisas muito esquisitas. Toda essa esquisitice faz parte do universo manifestado e ele é belíssimo. Então vamos encerrar com uma oração de perdão. Eu peço perdão.
Eu peço perdão.
A mim mesmo.
A mim mesmo.
Por tudo que houve.
Por tudo que houve.
De negativo e destrutivo.
De negativo e destrutivo.
Nesta e em outras vidas.
Nesta e em outras vidas.
E também perdoo a todos.
E também perdoo a todos.
Por tudo.
Por tudo.
Devolvo a eles.
Devolvo a eles.
Energias deles que estão comigo.
Energias deles que estão comigo.
E recebo de volta.
E recebo de volta.
Energias minhas que estão com eles.
Energias minhas que estão com eles.
Para que de hoje em diante.
Para que de hoje em diante.
Eu possa viver minha vida.
Eu possa viver minha vida.
Com paz.
Com paz.
Alegria.
Alegria.
Prosperidade.
Prosperidade.
Saúde.
Saúde.
Segurança.
Segurança.
Confiança.
Confiança.
Determinação.
Determinação.
Coragem.
Coragem.
Independência.
Independência.
E muito amor.
E muito amor.
Repitam comigo. Eu sou.
Eu sou.
Uma expressão da divindade.
Uma expressão da divindade.
E do centro do meu círculo não se passa.
E do centro do meu círculo não se passa.
Eu irradio as virtudes divinas.
Eu irradio as virtudes divinas.
Para que o melhor aconteça a todos.
Para que o melhor aconteça a todos.
Mesmo que este melhor.
Mesmo que este melhor.
Se contraponha.
Se contraponha.
Aos anseios da minha personalidade.
Aos anseios da minha personalidade.
Então, amo vocês. Estou me retirando, mas saibam que vocês têm a minha vibração como um apoio a que vocês podem recorrer sempre que precisarem. Está bem?
Está bem.
Gratidão. Gratidão. Adeus.
Adeus.